Quero convidar os irmãos para que abramos nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Queremos também saudar você que está nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus, assim, encha a sua casa da paz e da bênção de Deus. E que você seja tão abençoado aí como nós temos sido aqui nesse momento de culto. Né, se você está em casa por algum motivo de enfermidade, o nosso desejo é que Deus restabeleça a sua saúde para que você esteja cultuando conosco aqui numa das nossas celebrações, às 10 horas, às 18 horas e às 20 horas que nós estamos nesse momento, nesse culto. Quero falar com os irmãos nessa noite sobre vencendo a indiferença. Vencendo a indiferença. Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim a boa e poderosa palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, uma coisa que me chama muito a atenção nesse tema da indiferença, eu estava tentando recordar, né, não sei se foi Martin Luther King que falou que o que incomodava não era a ação dos maus, mas o silêncio dos bons. Na verdade, nós temos a tendência à indiferença. Nós temos a tendência à indiferença por quê? Porque o mundo que a gente vive, as notícias que a gente recebe, a todo momento tem, parece que como puro objetivo, nos tornar insensíveis. Insensibilidade, a gente já não fica muito mais chateado assim no sentido de perceber que uma mãe deixou uma criança numa lata do lixo. E olha que alguns ainda continuam acreditando que a coisa vai melhorar, apesar de estarmos no século 21. Eu estava falando hoje numa classe de batismo que a gente tem feito com os adolescentes, que o próprio homem se revela como criatura de Deus, mas também se revela como a natureza pecaminosa dele mesmo. O próprio homem que é capaz de fazer os hospitais, o próprio homem que é capaz de fazer algo muito bom para poder abençoar a humanidade, é o mesmo homem que é capaz de construir uma metralhadora, é o mesmo homem que é capaz de construir uma bomba atômica. Então nós vemos um paradoxo na humanidade. Nós vemos aquela questão assim, olha, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Muito bom. Mas o homem tem uma natureza pecaminosa dentro dele, que é capaz de fazer com que o homem cometa uma das maiores atrocidades. E uma das nossas maiores atrocidades é a nossa indiferença. É a nossa indiferença. Geralmente nós olhamos uma situação e até talvez por um certo consolo nós falamos o seguinte: isso não é problema meu, isso é problema do Estado. Isso é problema da prefeitura. Isso é problema do prefeito de Belford Roxo. Isso é problema do prefeito do Rio. Isso é problema do governador. Há uma terceirização um pouco das nossas culpas. Mas agora quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Nos chama a atenção porque o apóstolo Paulo, depois de falar sobre a natureza pecaminosa do homem, sobre falar sobre agora que o homem é justificado, sobre falar, depois de falar sobre vida no Espírito, ele agora parte por uma questão importante da carta aos Romanos, que é a parte prática. Você sabe que uma coisa que é difícil, às vezes, é colocar algumas coisas em prática. Eu estou aqui pensando numa coisa que é difícil colocar em prática. Quer ver? Uma coisa que é difícil colocar em prática. Dieta é difícil colocar em prática. Mas não é difícil. É difícil. Você está na dieta e de repente chega alguém com um pudim de leite condensado. Você logo pensa, como eu, vou deixar essa dieta para lá. tem uma teologia para isso, porque no final é tudo corpo glorificado. Então não adianta nem ficar de dieta, está todo mundo preocupado. A gente fica logo justificando, arrumando alguma coisa para a gente deixar esse negócio para lá. Essa é a nossa natureza, pouco resistente. A gente não fica, consegue resistir a um pudim de leite condensado. E tem outras coisas. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, agora, portanto, começa já o texto falando assim, portanto, depois de ouvir essas coisas todas, portanto, agora é a parte prática da coisa, porque o apóstolo Paulo entendia o seguinte, um ensino correto, uma ortodoxia, com certeza vai trazer a uma conduta correta. Não tem como pensar certo e fazer errado. Pensar certo e fazer errado tem alguma coisa de errado. Se a gente pensa certo, a coisa tem que sair do jeito certo. E aí, para a gente vencer a indiferença, eu quero aqui, em primeiro lugar, falar com você que para vencer a indiferença nós precisamos. É preciso uma entrega total a Deus como sacrifício. É interessante que o apóstolo Paulo fala assim, portanto, irmãos, eu lhes rogo pelas misericórdias de Deus. Uma vez que nós já experimentamos a misericórdia de Deus na nossa vida, eu quero fazer um apelo. O meu apelo é simples, que a gente se entregue. Se entregue. Tem hora que nós somos resistentes demais, porque nós precisamos entender que o cristão, ele pertence a Deus, primeiro por criação. Foi criado por Deus, e por criação já pertence a Deus, mas o cristão pertence a Deus duas vezes, primeiro por criação e segundo pela redenção, pela salvação, foi salvo, foi livre do pecado, foi livre das garras das trevas, foi livre das mãos de Satanás, e agora nós pertencemos a Deus. E por isso, o apóstolo Paulo fala assim, ó, lembrando dessas coisas, eu rogo a vocês, se entreguem. Se entreguem. Mas você sabe que tem horas que nós preferimos, às vezes, dar dinheiro do que dar de nós mesmos. Tem hora que é mais fácil dar dinheiro. Tem hora que é mais fácil dar dinheiro. Na crise que a gente está vivendo, não está muito fácil, não. Mas tem hora que é mais fácil dar dinheiro. Tem hora que a gente vive uma situação e que, ao invés da gente cooperar, a gente fala assim, como é que eu posso ajudar? Geralmente, quando nós fazemos essa pergunta, está ligado assim... O que eu posso dar para poder não ir lá? Aí quando alguém fala assim, não, não precisa dar nada não, a gente só está precisando da sua presença. Aí complicou. É entrega. Não é entrega de bens, é entrega daquilo que você tem de mais precioso, que é o seu corpo. Mas se você olhar bem, o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu quero que vocês se ofereçam. Mas não se ofereçam pela metade. Não se ofereçam apenas com seus bens, não se ofereçam apenas com aquilo que vocês têm, se ofereçam. Se ofereçam. Porque o apóstolo Paulo já estava aqui lembrando para os cristãos, olha só, o nosso corpo deve ser utilizado como um instrumento de justiça. Você precisa lembrar que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você deve lembrar que o corpo é o instrumento que o Espírito usa para abençoar a vida de outras pessoas. Se ofereçam. Se ofereçam. Se ofereçam. Mas não se ofereçam a qualquer pessoa. Se ofereçam a Deus. Porque uma das coisas mais importantes na adoração, irmãos, geralmente, quando nós chamamos os irmãos para virem ao altar, a coisa está simples. Altar não é lugar de receber bênção. Altar é lugar de entrega. Então, quando nós chamamos os irmãos, sai do seu lugar e vamos colocar isso diante de Deus, nós estamos convidando os irmãos para fazer o seguinte. Irmãos, vamos entregar essas dificuldades diante de Deus. Entregar-se é um ato de adoração. E isso faz parte do nosso culto diário. É entrega. Está lembrado que no ofertório eu falei que a oferta está completamente ligada ao ao ofertante. Depois você lê lá em casa, tarefa para casa, lê lá Gênesis capítulo 4. Os primeiros versículos você vai ver. Deus não rejeitou Caim só porque ele trouxe os frutos da terra, não. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E Deus aceitou Abel e a sua oferta. Quando nós nos entregamos a Deus, nós estamos falando assim: Senhor, o sacrifício sou eu e a oferta sou eu mesmo. Eu estou lembrando de uma história agora. Um pregador falou dessa história, eu não sei se ela é verídica, mas diz que numa cidade muito humilde, assim, num lugarejo, foi um pastor pregar e falava sobre missões. E fez um desafio à igreja para que a igreja entregasse alguma coisa que fosse significativa. Estava ali um menino, de 7 ou 8 anos de idade, e ouvindo o pregador, e naquela região lá, muito humilde, quando os irmãos iam ofertar, não traziam apenas dinheiro, mas como alguém cuidava, né? Era agricultor, alguém trazia alguma coisa da terra e colocava dentro de um cestinho. Então foi sendo convocado: o que, que você pode oferecer agora para missões? E a criança está ali ouvindo aquela palavra. Disse o pregador que a criança saiu, veio pelo corredor da igreja, e a criança entrou dentro do cesto. Os irmãos ficaram olhando a criança dentro do cesto. A gente já fica pensando logo, né? A criança está pensando que isso é brincadeira. Mas aí o pregador, com muito carinho, com muito jeito, chega perto daquele menino, faz algumas perguntas: o que, que você está querendo, tal, aquela coisa toda. O menino, com muita coragem e com muita convicção, fala o seguinte: o Senhor pediu para que a gente oferecesse aquilo que nós temos para missões. Nessa manhã, eu ofereço a minha vida para o campo missionário. Tem hora, irmãos, que nós estamos querendo mais dar alguma coisa do que se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas em segundo lugar, eu quero ler uma frase de Rick Warren, antes de passar para o segundo ponto, e eu achei essa frase lindíssima. Vamos ler juntos essa frase? A essência da adoração é a rendição. Deus quer a sua vida, toda ela. 95% não é o suficiente. Falei: meu Deus, será que eu boto essa frase mesmo? Porque quando o pregador coloca alguma coisa, ele já olha para ele mesmo, né? Falei: Senhor, mas é isso aí mesmo. Tem horas que nós estamos querendo dar uma parte da nossa vida, quando Deus já deu tudo aquilo que ele tinha por nós. Mas em segundo lugar, para vencermos a indiferença, é necessário resistir às pressões externas do mundo. Eu gosto do texto quando nós falamos aqui, em algumas versões mais antigas, fala assim: não vos conformeis. Na NVI fala assim: não se amolde. E aí eu quero falar para você que a pressão é grande. A pressão é grande. Mas eu quero falar para todos nós aqui que resistir é necessário. Eu estava pensando lá, enquanto eu estudava esse texto, pensando: resistir a quê? Resistir à moda intelectual do mundo pós-moderno. O relativismo, o materialismo, o marxismo, o socialismo. É uma coisa muito interessante, irmãos. Tem hora que a gente não consegue entender. Eu fico pensando, né? Às vezes eu converso com os meus adolescentes e falo com eles. Às vezes um professor, ele é importante na formação de um aluno. E ele tem autoridade em sala de aula. Mas só que quando os nossos adolescentes estão ali, ensino médio, ensino fundamental, aí às vezes se coloca uma posição sem que ainda eles tenham o material suficiente para refutar aquela situação. É engraçado, eu fico aí pensando. Outro dia alguém falou: realmente as nossas faculdades têm feito um trabalho bem bacana. bem bacana no sentido de tirar Deus de tudo aquilo que ele tem que estar. E talvez você esteja pensando, pastor, mas lá na faculdade deveria se ter aula de religião? Não. Mas eu acho que nós precisamos resistir a algumas questões que vêm de maneiras assim, como se não tivesse nada a ver. É interessante, eu estava pensando até sobre o marxismo, pensando, né, a tônica do marxismo é, quando chegarem ao poder a ditadura do proletariado, a coisa vai melhorar. Mentira! A natureza pecaminosa não sabe lidar bem com o poder. Bota alguém que não tem poder para lidar com o poder, como é que fica? Rapidinho a gente começa a pisar em quem está logo embaixo da gente. É rapidinho, irmãos, porque nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Mas uma coisa também que me chama a atenção, às vezes o pessoal que defende o socialismo gosta de beber Coca-Cola e andar de carro da moda. É, todo mundo tem que ter tudo igual, mas o meu carro tem que ser bom. Irmão, se quer ser socialista, para de beber Coca-Cola. Amém? Tem alguns que estão assim, não, amém não, pastor. Aquele líquido preto parece um maná dos deuses. Graças a Deus eu já estou liberto disso. Mas, irmãos, estou aqui no objetivo só de mostrar que nós precisamos deixar de ser mais inocentes. Nós precisamos resistir. Precisamos resistir. Resistir a essa moda intelectual do mundo pós-moderno. O relativismo não tem verdade absoluta. Esse negócio de que ninguém tem preconceito. Irmãos, todos nós temos preconceito. E diria mais, o preconceito está dentro da gente, de todos nós, de todo mundo. Talvez você esteja assim, pastor, mas todos nós temos os nossos, é nós que não temos coragem de admitir os nossos preconceitos. Todos nós temos, e aqui eu não estou defendendo o preconceito não, irmãos. Porque graças a Deus, quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho é a coisa mais linda que tem, porque Jesus tocou no leproso. E o leproso era alguém que era o símbolo do preconceito. Jesus parou um funeral. Um judeu não podia tocar de maneira nenhuma num caixão. Jesus para o funeral. E fala assim, ó, não estou nem aí com essa questão aí daquilo que vocês pensam não. Que eu vim aqui para ensinar para vocês como a gente lida com os nossos preconceitos. Jesus não apenas tocou no caixão, mas como ressuscitou o filho da viúva. Jesus é aquele que nos ensina a lidar com os nossos preconceitos. Mas nós também precisamos resistir às pressões de um sistema desumano e individualista, onde a criatura deseja ser adorada. Irmãos, nós vivemos hoje num mundo onde que realmente a gente não pensa em Deus, só pensamos em nós, o homem só pensa nele, não é mais teocêntrico, é só antropocêntrico. Irmãos, tudo que alguém faz está pensando às vezes, até a gente precisa tomar até o cuidado que quando a gente está pensando na glória de Deus, se a gente está pensando realmente na glória de Deus, ou se nós estamos pensando em nossa própria glória. Mas nós também precisamos resistir à tentação de se entregar diante da luta contra este mundo. Porque quando nós falamos de mundo, alguém às vezes fala assim, né? Às vezes os jovens da nossa igreja devem chegar lá na faculdade e falar assim, cara, eu não sou desse mundo não. Aí o cara fica assim, meu Deus, tu vem da onde, irmão? Tu vem da onde? De Marte? Qual? Será que tem vida em outro planeta? Não! Quando nós falamos de mundo, nós falamos do sistema que rege o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos falando do século, dessa era, dos valores que imperam e que têm grandes influências da personalidade, da personificação do mal. Por isso que João nos fala lá que o mundo jaz no maligno. Eu estou aqui lembrando uma coisa. A Mariana estava falando comigo. Lá nos Estados Unidos, que se diz uma nação cristã. Uma coisa, irmãos, que nós estamos vivendo agora é a questão da neutralidade de gênero. E aí, A Mariane estava falando comigo, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? O cara tem corpo de homem, mas quer entrar no banheiro feminino. Irmãos, na minha santa ignorância, isso vai dar uma confusão. Para mim, isso vai dar uma confusão, irmãos. Isso vai dar uma confusão. Mas, pastor, para que o senhor está falando isso? Estou falando isso para a gente orar, para a gente poder pedir a Deus, para a gente ter sabedoria, para poder resistir. A Bíblia diz, não se amoldeis, não se conformem. Irmãos, e tem coisa que a gente vence através da oração, da leitura da palavra, do renovar da mente. E tem horas, irmãos, que parece que a gente está lutando sozinho, mas eu quero falar para você que você não está sozinho. Eu gosto muito de um texto que está lá em Romanos, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, em Romanos 11, está citando um texto lá de 1 Reis 19. Elias, depois de lutar contra os profetas de Baal e vencer, ele se sente sozinho. E ele diz assim, e Paulo cita isso lá em Romanos 3, 11, de 3 a 5, Senhor, matar os teus profetas e derrubar os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Irmãos, quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, ainda hoje há nessa igreja um remanescente escolhido pela graça. Ainda hoje. Mas não há mérito em nós, o mérito está na graça de Deus. Nós resistimos e se mantemos de pé pela graça. Pela ação de Deus na nossa vida. Tem horas que é difícil mesmo. Às vezes nós estamos na sala de aula, é 30 contra 3, é 30 contra 4. Tem hora que é pesado mesmo. Tem hora que você está lá no trabalho que é um montão contra um. Mas eu quero falar para você um jargão, mas eu acredito nele. Você com Deus é maioria. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com o Senhor, ainda que a gente se sinta sozinho, nós não estamos sozinhos, porque ele já fez uma promessa e cumpre a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em terceiro e último lugar, para vencer a indiferença, é necessário ser transformado. Se lá a questão é do conformar-se, agora a questão é metamorfose. É a palavra utilizada para transformar-se. O texto nos diz lá, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui o que o texto está querendo nos dizer é o seguinte, é a questão de ser uma nova criatura, com uma nova maneira de pensar e com uma nova maneira de agir. Ser uma nova criatura, com uma nova maneira de pensar e com uma nova maneira de agir, só pela ação do Espírito Santo de Deus. Só com a ação do Espírito Santo de Deus. Eu acho que para mim, a melhor coisa que ilustra isso é quando a largata é transformada em borboleta. Coisa interessante que nós, ao vermos uma largata, a gente já fica já com medo até de ser queimado. Eu sempre lembro daquelas verdinhas assim, que tem aquele negocinho, que o cara bota a mão ali e ele tem uma queimadinha. Mas é interessante como nós gostamos das borboletas, né? É um negócio bacana, é um visual bonito, diferente. As borboletas, irmãos, elas chegando num jardim, elas ainda embelezam aquele jardim. Fica diferente. As cores das suas asas, os detalhes das suas asas. Mas eu quero falar para você que para que isso aconteça, isso é um processo. Não é um ato único. Eu estava pesquisando sobre isso e nas minhas humildes pesquisas, eu descobri que demora um ano, para que esse processo aconteça. Mas uma coisa que fica muito clara, é que a largata morre. Para que a borboleta surja, a largata tem que morrer. E durante esse um ano, dentro daquele casulo, está acontecendo uma das mais lindas transformações da natureza. E aí eu fiquei pensando em nós, irmãos. O primeiro passo já foi dado quando nós aceitamos a Jesus. Uma grande transformação já começou a acontecer. Mas eu não sei você, eu ainda não estou pronto. Tem horas que eu tenho que botar a seguinte placa: desculpe o transtorno, estamos em obra. Que tem hora, irmãos, tem hora que a gente não está pronto. Tem hora que para lidar com algumas situações a gente tem que ter sabedoria, a gente acaba dando uma palavra precipitada. Tem hora que numa situação era melhor ficar calado e a gente acabou falando. E tem hora que numa situação era para falar e a gente ficou calado. Isso tudo faz parte do nosso processo de transformação. Onde Deus está nos transformando de glória em glória, conforme a imagem do seu Filho. Porque aí agora Deus controla a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Mas uma coisa que também me chama muita atenção no texto que nós lemos aqui é que essa transformação é necessária para que a gente possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma coisa que é interessante, irmãos, que experimentar e conhecer a vontade de Deus são coisas distintas. Tem horas que nós conhecemos a vontade de Deus, mas nós não experimentamos. Eu fiquei aqui pensando que eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente poder ensinar para as crianças experimentarem outras coisas, enquanto elas estão começando a aprender a comer. Tem hora que a criança está acostumada só com leite materno, aí a mãe vai desmamando a criança, aí vai dando uma papinha. É uma papinha salgada, com alguns legumes. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa de campo aqui para ver a alimentação saudável dos irmãos. Quantos aqui gostam de jiló? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quantos aqui gostam de vagem? Teve uns irmãos que fizeram assim, meu Deus, vagem. Tem um outro bacana também. Quantos aqui gostam de quiabo? Com aquela franguinho. Aleluia. Se fizer lá, me chama. Agora, tem um negócio que é difícil. Tem gente aqui que nem conhece o que é isso. Quantos aqui gostam de maxixe? Aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe. Realmente, os irmãos estão bem. Tem gente que só está assim, meu negócio, pastor, é batata frita e bife. Irmão, isso é preferência nacional. Tem que acontecer na sua vida uma metamorfose. Mas é interessante que a mãe vai fazendo aquela papinha e vai botando ali alguns legumes. E aí, no começo, a criança vai rejeitando. Você bota a criança, faz aquela cara feia, vai cuspindo. E a mãe fala assim, não, mas isso é bom, e vai. Deve ter muita gente aqui que não gosta mais de jiló, mas que já comeu um dia. E aí depois passa para a questão doce. Aí a criança que já estava acostumada com a questão salgada, quando vai experimentar o doce, Aí começa a rejeitar um pouquinho do doce também. Apesar do doce ser muito agradável. Irmãos, pastor, o que, que isso tem a ver? Irmãos, isso tem tudo a ver com a nossa vida, porque em alguns momentos, irmãos, Deus está nos dando coisas saudáveis para comer. Não é agradável ao nosso paladar, mas é agradável a Deus. Em alguns momentos nós estamos experimentando situações difíceis, mas estamos debaixo da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Porque nós servimos a um Deus perfeito, um Deus que não comete erros, um Deus que sabe o fim desde o começo. E por Ele saber o fim desde o começo, nós precisamos desejar e querer e experimentar a vontade de Deus. Mas há uma distinção entre conhecer e experimentar a vontade de Deus. Uma coisa que é importante demais para nós. Mas nós só vamos querer a vontade de Deus quando houver uma transformação dentro das nossas mentes, do nosso coração. Spurgeon escreveu uma frase que eu achei muito interessante, falando um pouco sobre transformação. Mais fácil crer que um leão tornar-se-á um vegetariano do que acreditar que um só pecador seja regenerado sem a obra do Espírito. Você já viu um leão vegetariano? Se tiver, a gente tem que preservar a espécie. Sabe por quê, irmãos? Faz parte da nossa natureza. A nossa natureza, irmãos, é inclinada para as coisas só que nos agradam. Nós temos um problema sério com o hedonismo. Nós só queremos fazer aquilo que nos agrada. Somente o Espírito Santo agindo na nossa vida que é capaz de mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E então nós queremos experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida, na convicção de que é bom, agradável e perfeito. Quero concluir essa palavra dando algumas sugestões para vencer a indiferença. A primeira sugestão é: leia as Escrituras Sagradas para ter uma mente renovada. Leia as Escrituras Sagradas. Irmão, se a gente ficar só, é para ler bons livros. Leia biografias que encorajam, mas não deixe de ler as Escrituras Sagradas. Está nas Sagradas Escrituras, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, aquilo que é capaz de renovar a nossa vida. Um presidente dos Estados Unidos falou o seguinte: um bom conhecimento da Bíblia vale mais do que uma educação superior. Quase todas as pessoas com que o trabalho de suas vidas acrescentaram algo para o conjunto das realizações humanas, basearam o seu trabalho grandemente nos ensinamentos da Bíblia. Até hoje, irmãos, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ele não pode ser menosprezado. Nós precisamos ler as Escrituras Sagradas para ter uma mente renovada. Mas a segunda sugestão: envolva-se em projetos que glorifiquem a Deus. Tem horas, irmãos, que nós estamos defendendo uma bandeira, mas nós precisamos entender que o nosso compromisso é com a glória de Deus. Eu quero incentivar os nossos jovens e os nossos adolescentes a se envolverem em projetos que glorifiquem a Deus. A doarem de si mesmos. Eu gosto muito do texto lá de Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, nos quais venha a dizer: não tenho nele contentamento. Se envolva com projetos de Deus que glorifiquem a Deus. Aí diz Philip Keller: cada um de nós pode, com os nossos humildes esforços, fazer uma bela e notável contribuição para a nossa geração. Você pode contribuir para mudar a sua geração com o seu pequeno esforço, humilde esforço. Sabe, tem coisas que às vezes a gente quer começar grande. Mas ninguém começa grande. Todo mundo teve que ser pequeno um dia. Mas minha terceira e última sugestão: permita que Deus transforme e dirija a sua vida. E aí eu quero encerrar citando o Salmo 40, versículo 8, que diz o seguinte, quando o salmista diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Olha, quando nós permitimos que Deus transforme e dirija as nossas vidas, automaticamente nós vamos nos envolver com projetos que glorificam a Deus. Porque o próprio Espírito Santo vai falar, ó, isso glorifica o meu nome. Isso daqui está parecendo muito bacana, mas isso não glorifica o meu nome. Quando nós permitimos que Deus transforme e dirija as nossas vidas, as escrituras sagradas farão parte da nossa leitura diária. Porque nós entenderemos que para poder ler o mundo como deve ser lido, a nossa mente tem que ter uma mente renovada. Porque é somente pelo Espírito Santo de Deus que nós conseguimos abrir as escrituras, entender aquilo que nela está escrito. Eu falava hoje para os meus meninos lá na classe de batismo, eu tenho vibrado muito com isso, irmãos. Falando com eles, nós temos a maior honra. A maior honra que nós temos é poder ler o livro que foi inspirado pelo autor, com o autor dentro de nós. Nós podemos abrir as Sagradas Escrituras e saber que nós só entendemos o que o Espírito Santo que habita em nós ilumina os nossos olhos e os nossos corações. Os melhores juristas do mundo não conseguirão entender a palavra de Deus, porque ela é tão simples que alguém muito simples pode entender. Mas aí tem horas que a gente está complicando aquilo que é simples. O apelo dessa noite é simples. Também. De que maneira você vai vencer a indiferença? Talvez você entrou aqui nessa noite, foi convidado por um dos nossos jovens, ou por uma família de nossa igreja, ou por alguém. Mas você está perdendo o sentido da vida. Eu quero falar para você que o sentido da sua vida está em Deus. Porque Deus te criou. Deus formou você para o louvor da glória dele. Talvez você está tentando tantas coisas na sua vida, mas você ainda não perguntou aquilo que Deus quer para a sua vida. Fique despreocupado, porque a natureza do nosso Deus, o nosso Deus é um Deus bom, agradável e perfeito. Por isso a sua vontade é boa, agradável e perfeita, porque isso está relacionado com a natureza de Deus. Com a natureza de Deus. A melhor coisa que um jovem pode fazer, que alguém pode fazer, é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Tê-lo como Senhor da sua vida. E deixar que Ele dirija a sua vida. Porque Jesus é o maior mestre que já viveu, que já andou por essa terra. E a nossa vida, quando nós entregamos a Ele, nós temos a plena convicção de que agora tudo na nossa vida tem sentido. Porque Jesus é o motivo. É aquele que dá sentido à nossa vida. Gostaria de orar com você que está aqui. Orar com você que está nos assistindo pela internet. E pedir a Deus que Deus transforme a nossa vida para louvor e glória dele mesmo. Porque quando as nossas vidas são transformadas, nós somos os mais beneficiados. E aqueles que nos cercam também são os mais beneficiados. Talvez na sua vida, algumas mudanças ainda não aconteceram, porque a primeira mudança que precisa acontecer é com você. Sabe, tem coisas que a gente quer mudar na nossa vida mesmo. Tem coisas que a gente quer até mudar na nossa família. Mas Deus quer começar a fazer a mudança na sua vida. Queria convidar nós para nós fecharmos os nossos olhos agora. Eu queria perguntar para você que está aqui nessa noite, talvez está afastado dos caminhos do Senhor, mas que nessa noite entendeu a palavra do Senhor, que nessa noite você quer se reconciliar com o Senhor. Queria que você levantasse a sua mão agora para a gente poder orar com você e por você nessa hora. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não é cristão, mas você entende que uma mudança, uma metamorfose precisa acontecer na sua vida. E essa mudança começa com você. Você gostaria de receber a Cristo e de pedir ao Senhor: Senhor, faz essa mudança na minha vida, porque eu preciso dessa mudança. Você gostaria de, nessa noite, entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Os nossos irmãos estão orando, estão com os olhos fechados nessa hora. Você gostaria de se reconciliar com o Senhor nessa noite? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Você, quem mais gostaria de, nessa noite, se reconciliar com o Senhor e de entregar sua vida a Jesus? Que Deus abençoe ali. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Quem mais gostaria de, nessa noite, entregar a sua vida a Jesus e falar: Senhor, eu preciso de uma mudança? E você talvez está falando assim: eu vou mudar, mas eu quero falar para você o seguinte: você sozinho, você não vai conseguir mudar. Não é porque você é incapaz, não. É porque nós precisamos de uma ação exterior para mudar o nosso interior e para que outras pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas. E essa mudança começa quando nós abrimos a porta para Jesus entrar na nossa vida. Ele entra, querido. Ele arruma a porta, ele faz morada. E aí eu quero falar para você: a sua vida realmente nunca mais vai ser a mesma. E você vai poder falar como esse hino: eu sou teu e o Senhor é meu, porque agora há um sentimento de pertencimento. Há um sentimento de pertencimento. Alguém mais gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante suas mãos, que eu quero orar. Não vou insistir muito mais. Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora te agradecer pela vida, Senhor, dessas duas jovens tão abençoadas. Senhor, visita elas agora nessa noite. Realiza na vida delas coisas tão lindas e tão maravilhosas, que quando alguém olhar para a vida delas, possa perceber que foi a mão do Senhor que está sobre elas. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui como igreja, cultuando, louvando e engrandecendo o teu nome. Pedimos também pela vida do nosso pastor, pedimos que o Senhor o abençoe na viagem de volta para o Rio de Janeiro. Senhor, que o Senhor possa guardá-lo e protegê-lo pelo seu poder. Senhor, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um restante de semana abençoador. Senhor, e que se existe alguém entre nós aqui, pessoas que precisam tomar decisões importantes nessa semana, que o Senhor oriente as suas mentes e os seus corações para poderem dar a palavra que o Senhor tem para a vida delas. Senhor, abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.